Fala galera, chegamos para a edição da rodada 4 do nosso podcast, aqui o podcast do Stats. Vamos falar aí sobre as principais opções para essa rodada. Lembrando que começou a maratona de jogos, primeira rodada aí que a gente tem no meio de semana nessa temporada, e teremos mais algumas aí, então serão muitas rodadas de quarta, quinta e depois já direto sábado e domingo. Mas a gente sempre arruma um tempinho aqui para falar as principais dicas por posição para vocês. Hoje, quem está aqui com a gente é um dos nossos analistas, é o Gabriel Marques, diretamente da República Tcheca. E aí, Gabriel, tudo bem?
Tudo bem, Rafinha? Estamos aqui, estamos longe, mas estamos sempre acompanhando Cartola, acompanhando o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que dá pra gente fazer agora. Vai começar, como você falou, vai começar a maratona. Vamos pra paulada, vamos calar pra essa quarta rodada, tentar recuperar um pouco das primeiras rodadas que foram meio pesadas. Mas, como a gente sempre fala, o status é consistência, não é corrida, é maratona.
Isso mesmo, na última rodada a gente teve uma rodada aí um pouco até abaixo da média, mas ganhamos ali algumas cartoletas. Acho que agora, a partir aí dessas próximas rodadas, a gente vai ver mais aquela valorização que a gente já conhece. Se o jogador foi mal na última rodada, ele vai ter mais potencial para valorizar nessa próxima. Mas como a gente sempre diz, vai valorizar o jogador que pontua, e as nossas dicas são sempre pensando em pontuar e não apenas em valorizar. Eu já passo a bola para você, Gabriel, perguntando assim, se você vê o São Paulo como o principal favorito da rodada mesmo, é o time que a gente tem que apostar, e se tem outros times que você está de olho aí também com jogadores interessantes para a rodada.
É, sem dúvida, né? Se a gente pensar em mando e diferença de confrontos, diferença de investimento entre elenco, o jogo de São Paulo é o que mais salta aos olhos. Então, para onde a gente vai olhar, tanto para SG quanto para decisão, a gente vai acabar olhando para o time do Crespo. São Paulo é um time interessante, tem um time com bastante jogador cartoleiro. Então, com certeza, qualquer time, qualquer pessoa que estuda o Cartola, que olha para a rodada e analisa legal, vai ter bastante gente do São Paulo no time. Outros confrontos interessantes também é o confronto, por exemplo, do Palmeiras. O Palmeiras com o Juventude é o mesmo caso, a diferença de elenco é muito grande, a força dos elencos do Palmeiras é muito maior que a do Juventude. Apesar de ser fora de casa, o time do Abel Ferreira, apesar de não ter segurado o SG nos últimos jogos, é um time que tende a ser mais defensivo. Então, o SG do Palmeiras, com jogadores muito baratos, pode ser uma opção interessante também. Então, esses dois confrontos, sem dúvida, são os mais relevantes da rodada. Então, montar o time, a gente está olhando para esses dois, para o Palmeiras e para o São Paulo. E completar as posições com, como você falou, jogador cartoleiro, jogador pontuador de outros confrontos que podem ser favoráveis.
Passar então já diretamente para as dicas por posição. Começando pelo gol, a gente tem visto que o SG tem feito bastante diferença. Dificilmente um goleiro vai imitar, a não ser que ele pegue um pênalti, mas também não é o padrão. E não dá para a gente escalar o goleiro pensando que ele vai pegar um pênalti, porque é praticamente impossível de cravar isso. Mas a gente vê nessa rodada o Thiago Volpi como um goleiro caro, né? É um goleiro que custa 17 cartoletas mais ou menos, então vai ser difícil investir nele. E a gente tem o Jailson, que é um goleiro mais barato do Palmeiras. Você acredita que essas são as duas melhores opções mesmo? E quais são os outros goleiros que você está olhando?
Pensando em SG, com certeza a gente olha para Volpi, pro Volpi e para o Jailson. A diferença de preço dos dois é exorbitante, então realmente não faz muito sentido alguém escalar o Volpi, principalmente tendo em consideração como as primeiras rodadas foram ruins em relação à valorização. Então eu imagino que quase todo mundo esteja com dinheiro escasso. Então o Jailson acaba sendo uma opção muito, muito, muito interessante. De opções, uma outra opção cara, mas também boa, é o Marcos Felipe do Fluminense. O Fluminense tem segurado nos SG, tá na fase interessante. Ele foi bem nos dois primeiros jogos. Mas, de novo, é um investimento também. É um cara caro. Quem quiser, não tiver muito confiante no Palmeiras e quiser olhar para umas opções um pouco diferentes, a gente tem o Breno do Grêmio. O Grêmio estava numa fase um pouco ruim, mas o Sport também não tem assustado tanto. E o Grêmio é um time historicamente que tem uma defesa forte. E quem quiser ser bem ousado, ser bem diferente, pensando em tiro curto, ou pensando só em se diferenciar bastante da rodada, tem o goleiro do América Mineiro. O América Mineiro é o lanterna da rodada, mas joga em casa contra o Cuiabá. E de novo, como você falou, esse ano agora, com esse novo critério de defesa, a gente tem que pensar em chance de segurar SG e ter bastante defesas no jogo, independente se são defesas difíceis ou não. O Matheus pode ser uma opção interessante.
Acho que na lateral a gente vê o Reinaldo como uma grande unanimidade, né? O Reinaldo aí é o batedor de pênalti do São Paulo, joga em casa, é o confronto mais favorável. Eu acredito que ele pode ser considerado uma unanimidade para essa rodada, né?
Sem dúvida, o Reinaldo a gente sabe que não é desse ano, não é do ano passado, já tem mais, pelo menos 2 anos que ele é um cara muito forte no Cartola. É um dos laterais mais caros, é o quarto lateral mais caro dos prováveis dessa rodada. Os outros três são do Atlético Goianiense, a gente vai falar deles daqui a pouco. Sem dúvida, ele é unanimidade, de novo. Confronto favorável, muito, muito favorito. Perdeu o cartoleta na última rodada, então tem a chance de dar uma valorizada para quem quiser, quem está muito preocupado com dinheiro também. Então o Reinaldo tem que estar no time. E tem outras opções interessantes também. Tem o Natanael, do Atlético Goianiense, que joga em casa contra o Fortaleza, que é o líder. Mas o Atlético Goianiense tem jogado bem também. O time tem sido bem interessante. O Natanael teve duas partidas excelentes. Então, ele é uma opção interessante. Olhando de novo para aqueles SGs que a gente estava falando lá no início, que podem ser são os mais prováveis, o do Palmeiras. Tem o Vitor Luiz, a gente prefere ele em relação ao Mike. Ele tem médias melhores na temporada no geral, não só no brasileiro, mas nos outros campeonatos também. Então, ele pode ser uma boa opção. E uma outra opção que a gente tem olhado também é o Egídio, jogando em casa contra o Santos. O Egídio, de novo, é um cara que é bem cartoleiro também, tem bastante assistência, bate escanteio no Fluminense. É um cara que pode entregar ponto e cartoleta, porque também ele perdeu bastante cartoleta na última rodada. Então quem estiver olhando aí ainda mais, apesar de ser no início do campeonato, uma regressão à média ou algo assim, pode dar uma olhada pro Egídio também.
Passando para a zaga, eu acredito também que o Bruno Alves vai ser muito bem escalado por causa do SG, mas o que eu queria trazer assim, a pergunta para você maior é se vale a pena olhar para o Kannemann e para o Jeromel, que são dois zagueiros bem conhecidos no Cartola FC, mas que aparentemente não estão muito bem nessa temporada, como todo time do Grêmio, né, basicamente. Mas a minha pergunta direta para você é se você pensa em escalar um desses dois.
Quando a gente olha para Kannemann e Jeromel, a gente lembra de 2019, né? Que era garantido colocar um ou outro, ou até os dois, e vinham aqueles 7, 8 pontos quase garantidos toda rodada. Se a gente deixar a nostalgia daquele ano de lado, eu acho que existem opções melhores para essa rodada. Como você falou no Bruno Alves, de novo, vamos falar dos SGs prováveis aí. A gente tem o Luan no Palmeiras e o Nino no Fluminense. Mas tanto o Kannemann quanto o Jeromel são boas opções. A tendência da maioria das pessoas geralmente é no Jeromel, porque ele tem um pouco mais, vamos dizer assim, de glamour ou fama do que o Kannemann. Nas nossas análises, o Kannemann parece estar melhor. Ele parece ter tido mais. Ele vem tendo mais desarme e tomando menos cartão do que o Jeromel. O Jeromel tá um pouco mais barato, então isso pode acabar sendo o fator decisivo na hora de você escalar seu time. Mas sem dúvida, eles são opções válidas. Não são unanimidades como já foram no passado, como seria no Grêmio de 2019, num confronto como esse. Mas estão no radar, ninguém vai ser necessariamente punido ou ninguém não vamos apontar o dedo para quem escalar Kannemann Jeromel. Um dos dois provavelmente vai estar nas nossas dicas para a rodada, nas nossas dicas finais da rodada.
Sem dúvida, acho que principalmente quando você olha para uma posição que não tem pontuado tão bem, assim, de uma forma geral, os zagueiros, A não ser que o zagueiro tenha gol ou uma assistência, os zagueiros não têm pontuado muito bem. Então você olhar para zagueiros confiáveis e que tem a chance de SG, né? Sim, a gente acha que o Grêmio tem uma boa chance de SG contra o Sport. Sem dúvida, eles vão ser bem escalados. Eu já passo pro meio de campo. Um nome que eu queria falar no meio de campo também do São Paulo seria o Gabriel Sara, porque eu acho que o meio de campo, até eu falei isso no vídeo de dicas, que já está lá no nosso YouTube disponível. O Gabriel Sara é aquela velha pergunta entre escalar jogadores cartoleiros com confronto difícil ou escalar um jogador que não é tão cartoleiro, mas que tem um confronto mais fácil. Eu acho que a gente vê aí até o próprio Veiga, o Scarpa, que tem confrontos mais favoráveis e são cartoleiros, né? O Sara, ele tem um confronto super favorável, mas talvez ele não seja o mais cartoleiro do time, né?
Exatamente. A grande dúvida em colocar o Sara na rodada é essa. Porque a questão é que ele é um meia barato de novo, o dinheiro tá escasso nesse início de campeonato. E algo que a gente comentou também no vídeo do YouTube, a gente olha pro mapa de calor dos jogos mais recentes do São Paulo, a gente vê que o Sara tem jogado mais adiantado até que o próprio Luciano ou que o Pablo. Então, o cara que chega muito no ataque. Entretanto, no Cartola, isso não tem se traduzido tanto em pontos. Mas, como o confronto dele é favorável, ele pode ser um meio interessante para economizar dinheiro, mas que vai estar lá na frente, vai estar perto do gol e pode entregar um gol, uma assistência, muitas finalizações ou coisas assim. E com certeza, Veiga e Scarpa, de novo, dois cartoleiros, o Scarpa chutando para o gol o tempo todo. Veiga, o batedor de pênaltis do Palmeiras, a gente sempre gosta de olhar para os batedores de pênalti. E tem outras opções interessantes também. A gente olha pro Bragantino, jogando fora de casa contra o Corinthians, mas é um time que tem jogado bem. A gente tem o Claudinho, que a gente sabe que é extremamente cartoleiro, apesar de ter começado numa fase ruim. A gente acha que não é uma questão de se, mas é uma questão de quando ele vai engrenar. Se alguém gostar do Bragantino, mas não quiser ir no Claudinho, quiser ir no Evangelista, pode ir também. Ele é uma opção interessante essa rodada. Vem jogado bem, tem sido bem mais decisivo do Bragantino nesse início de campeonato. E um outro jogador que a gente acha interessante para essa rodada também no meio é o João Paulo, do Atlético Goianiense. Ele tem sido o meia mais decisivo, mais participativo do time que tem entregado bem, tem tido um desempenho legal. De novo, tanto o Atlético quanto o Fortaleza são incógnitas nesse início do campeonato. Começaram muito bem, mas a gente nunca sabe como isso se traduz ao longo do ano. Lembra que ano passado, na terceira rodada, o Vasco era líder e o Bahia era segundo colocado. O Vasco caiu e o Bahia terminou quase na zona de rebaixamento. Mas talvez seja um confronto que tem cara de cartola, de que alguém vai entregar e fazer bastante ponto. Então ele é uma opção legal. Tem o Biel também, o Gabriel Teixeira, do Fluminense. É um cara que tem entregado legal e tem participado bem. E também no Fluminense, o Iago Felipe, que tem dado assistência em muitos jogos recentemente. Nos jogos da Copa do Brasil, da Libertadores, na última rodada agora também ele deu assistência. Ele é um cara que tá com bastante decisão e também desarma bastante. Nos três jogos do Fluminense nessa rodada já teve 12 desarmes e mais assistência que ele deu na última rodada. É uma opção interessante também. O Santos vem meio baleado para esse confronto, então o Fluminense, se mantiver a fase não excelente, mas sólida que vem tendo, é um cara legal para olhar nessa rodada também.
Fechando então as dicas por posição no ataque, eu acho que talvez a grande dúvida dessa rodada seja a mesma da outra, né? É difícil escalar Marinho e Hulk ao mesmo tempo. Na rodada passada a gente tinha o Marinho tendo um confronto muito favorável, então ele foi o capitão de praticamente todos os times. Nessa rodada ele já tem um confronto bem mais difícil, mas a gente viu que a pontuação líquida dele continua lá, ele continua sendo muito cartoleiro, mas é difícil escalar todos esses caras juntos, né? Então a minha dúvida é se você tem alguma preferência aí nesse ataque, já contando que o Luciano vai ser uma grande unanimidade e provavelmente o capitão mais escalado.
É, exatamente, né? Vamos pensar, é sempre a questão do custo-benefício. Vai faltar dinheiro. Quem quiser Marinho, quem quiser Hulk do time, vai ficar caro. Ele pode faltar cartoleta para as outras posições. O Luciano tem que estar no time. O potencial de punição dele é muito alto. Mesmo que ele não entregue, ele vai ser o cara mais escalado, provavelmente o maior capitão. E com um confronto favorável demais. Então, se ele imitar, ele vai explodir. Se ele não tiver no seu time, isso vai te machucar. O Marinho, como você falou, em uma situação muito parecida, é a situação do Hulk, que também é um cara que não tem a pontuação líquida tão alta quanto o Marinho, por enquanto, mas tem sido extremamente decisivo nos jogos do Galo. Então, são ambos que não têm um confronto tão favorável assim, ambos jogam fora de casa. Então, acho que ou um ou outro pode ser uma opção interessante para ter no seu time. Pela lógica que a gente sempre fala, escalar um jogador bom, escalar craque, escalar medalhão, porque mais frequentemente do que não, esses caras entregam. Então, eu acho que a sua análise do Marinho tá perfeitamente correta e eu acho que a mesma lógica se aplica ao Hulk. O Luciano, com certeza, tem que estar no time, ele vai punir se não tiver no seu time. E qual vai ser o cara mais escalado? Vai ser o capitão mais escalado, muito provavelmente, então tem que estar. E essa terceira posição aí de atacante, que talvez seja uma coisas que esteja muito em aberto. A gente tem o Rony, do Palmeiras, que é uma boa. Não tem sido muito decisivo recentemente, mas de novo, confronto favorável, jogador bom, que era o cara mais decisivo do Palmeiras até pouco tempo atrás, mas o esquema do Abel mudou um pouquinho. Então, tem que olhar. Tem o Pablo de São Paulo, de novo, olhando pro confronto. São Paulo, esses dias, jogo que foi contra o 4 de julho. Mas meteu 9-1 e o Pablo fez gol, guardou dois ou três gols, se não me engano, agora. E é uma opção boa. E, de novo, vamos olhar pra gente que faz muito gol. O Diego Souza jogou no último jogo, teve quatro finalizações num jogo só. Pega a bola, chuta, centroavante, camisa 9, é o que a gente gosta, é o cara que vai ter chance de fazer gol. E não importa, no final das contas, o que a gente está olhando no Cartola é decisão, que é o que traz mais retorno pra gente. Pequenas diferenças aí, ou pequenas apostas que podem ser feitas de forma um pouco mais ousadas. No meio, também nesse jogo do Grêmio, em vez de Diogo Souza, o Ferreira. Tem sido decisivo, tem feito bastante ponto, tem feito bastante decisão nessa temporada, mas de novo, a fase do Grêmio não é tão grande. A gente vai ter no nosso nas nossas ligas com certeza ou um ou outro. Estamos tendendo mais o Diogo Souza, mas o Ferreira pode ser uma opção também interessante quem quiser e bem diferente nessa terceira vaga do ataque.
Só antes da gente fechar, Gabriel, me diz aí uma ou duas apostas que você esteja jogando para essa rodada, aí aquela pitada pessoal no time, assim, jogadores que você acha interessantes e que provavelmente a galera não vai escalar, mas que você tá de olho aí para essa rodada.
O meu pitaco pessoal, até tópico na discussão entre nós analistas de stats, acho que é o João Paulo do Atlético Goianiense. Ele provavelmente vai estar no meu time. Eu provavelmente vou naquele meio de Sara, Claudinho e João Paulo. A tendência é essa. Não estou tendendo com alguém do Palmeiras, estou apostando mais no SG do Palmeiras. Então, o meu toque pessoal de. E diferente, eu acho que é o João Paulo do Atlético Goianiense. Não acho que ele vai ser tão escalado quanto, por exemplo, o Veiga ou o Scarpa, que vai estar no meio-campo de muita gente. E uma coisa que estou fazendo um pouco diferente essa rodada do que eu fiz nas outras, estou gastando dinheiro no técnico porque eu acho que o São Paulo pode punir bastante. Então, eu acho que o Crespo pode ser um técnico legal de botar aí para garantir aí, talvez, quem sabe, uns 8, 9 pontos de técnico, que é uma boa. Nas últimas rodadas eu tava economizando bastante no técnico para sobrar dinheiro para o resto do time. Nessa rodada, eu acho que talvez valha a pena olhar aí para gastar umas 4, 5 cartoletas a mais e entregar o Crespo, porque o confronto do São Paulo é muito favorável e a chance de ser um jogo bom pro Cartola é bem alta.
Aí então, com as apostas do Gabriel, a gente encerra mais essa edição do podcast Stats Cartola. Lembrar vocês todos para seguirem a gente nas redes sociais, a gente está no arroba @stats_cartola, no Twitter, no Instagram e tem também o nosso canal gratuito no Telegram. Lembrando que agora, a partir da quinta rodada do final de semana, vão começar a enviar as nossas tabelas lá, então vai ter pontos cedidos, vai ter gols sofridos, todas aquelas tabelas que a gente envia gratuitamente vão voltar a ser enviadas. Quero agradecer ao Gabriel pela participação, pela análise, agradecer a todo mundo que ouviu a gente, um grande abraço e até a próxima edição.
Valeu, Rafinha. Tamo junto. Vamos aumentar essa rodada, vamos montar esse time, vamos recuperar, vamos engrenar nesse campeonato. Tá na hora já. Vambora, galera.